Identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK 542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK 619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX.
Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Alô, família Aparecida. Alô, você que gosta de surfar nas ondas do rádio. Com muita alegria e sempre, sempre em alto astral, nós estamos aqui para levar até você mais uma edição do Encontro DX, pela nossa querida Rádio Aparecida, a Rádio de Nossa Senhora. Nos próximos 60 minutos, você terá notícias, entrevistas, música e curiosidade do mundo do rádio e das comunicações. Este programa tem na sua produção e apresentação, esse que vos fala, Jota Moura, e também meu amigo e parceiro Cassiano Maceiro. Tudo bem com você, Cassiano?
Tudo bem, Moura. Mais uma vez aqui para apresentar o nosso querido Encontro DX.
Na mesa de som, hoje nós temos o nosso amigo Luiz Cláudio. E o que vamos ter no programa de hoje, Cassiano? Mr. Kilohertz está aqui do meu lado já perguntando, quer saber as manchetes do programa de hoje.
Nós teremos a sessão sobre radioamadorismo, que é apresentada pelo nosso amigo Leonard Keiteres, que vai falar sobre como ganhar de presente um livro para radioamadores, gratuitamente, todos, porque na verdade não é sorteio, todos podem ganhar. Também temos o Célio Romais, do DXCB, falando sobre o programa, sobre o panorama das ondas curtas, Ulisses Galete falando sobre propagação, a Associação DX trazendo o Leonardo falando do 17º aniversário. Enfim, tem muita coisa, senão isso aqui apenas a manchete, senão eu vou ficar falando aqui e a gente não entra no programa, Moura.
É isso aí, vamos em frente.
Rádio Aparecida.
Bem, Moura, nós vamos começar falando um pouco aqui sobre as diversas solenidades que foram dedicadas ao padre Landel de Moura, que ocorreram em São Paulo aí no mês de abril, no mês de maio, né? No mês de abril, ou mais precisamente, foi no dia 8 de abril de 2011 agora, a Câmara Municipal de Guarulhos prestou uma homenagem póstuma ao padre Landel de Moura. Essa sessão solene foi organizada pelo nosso grande amigo, entusiasta da vida do padre Landel de Moura, que é o radialista, o jornalista Oswaldo Tassi. Se vieram presentes várias autoridades e representantes de várias entidades e instituições, como o diretor da Labre São Paulo, o senhor Aramir Lourenço. Outra pessoa presente, você conhece também, foi a sobrinha do padre Landel de Moura, a professora Maria Isabel Landel de Moura. E nessa ocasião, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos se fez presente, e também o biógrafo do padre Landel de Moura, o Hamilton Almeida. Foi lançado então pelos Correios o selo. O Hamilton apresentou um vídeo muito bonito também, que foi, na verdade, foi um programa que ele participou da Rede Globo, né? Acho que Antena Paulista, onde é possível você ver bastante coisa interessante sobre o padre Landel de Moura, algumas falas, a entrevista do Hamilton, assim por diante. O Hamilton escreveu aquele livro famoso aí, O Herói Sem Glória, que é um dos melhores trabalhos sobre a vida do padre Landel de Moura. E ainda nesse evento, a Prefeitura Municipal de Guarulhos distribuiu a várias personalidades a medalha Rondon. Então foi muito bonito essa participação aí do pessoal de Guarulhos fazendo essa homenagem ao padre Landel de Moura. Em São Paulo, Moura, nós tivemos no dia 17 de maio, foi isso mesmo?
Nós tivemos lá na Câmara Municipal, né?
Exatamente, que é o Dia Internacional das Comunicações, né? Dia 17 de maio. E você tem alguma coisa a falar, Moura, sobre... Foi nesse dia que o padre recebeu em memória, né, o título de cidadão paulistano, né?
Foi uma festa muito bonita, né? A Labre estava representada, o Hamilton também estava lá, o Oswaldo Tassi, tinha bastante gente ali no plenário da Câmara.
Muita gente.
E foi uma coisa que fiquei... E tinha os familiares do padre Landel de Moura que vieram
de Porto Alegre.
O sobrinho dele, né?
Sobrinho,
Que eu esqueci o nome aqui agora dele. Mas veio lá de Porto Alegre para receber em memória o título de cidadão paulistano, né? Não é verdade?
Exatamente.
Foi uma também, festa muito bonita. E toda a família Moura reunida, eu também acabei entrando.
Meio
que a família Moura, eu sou Moura, né? A Miss Quilóia tá dando risada. Mas não, mas eu sou Moura, né?
E não é de mentira, não.
Não é de mentira, não. É nome de registro mesmo. Então eu fico muito contente de saber que eu faço parte da família do padre Landel de Moura, que todo Moura é família, assim como todo Macedo também é família. Sim, né? E o meu parente lá, antepassado, criou o rádio, é o responsável pelo nascimento do rádio no mundo, né? Que assim eu considero também.
E foi um evento bonito, né? Porque o vereador, acho que foi Eliseu Gabriel.
Eliseu Gabriel, né?
Que criou, deu esse título, e nós notamos
muito
que...
Muito justo, por sinal.
Ele realmente se encantou com a causa, né? Foi, ele gostou muito da causa, se interessou pela causa, e ele falou que não vai ficar nisso. Achei muito bom esse comprometimento dele, né?
Eu não sei se tem rua em São Paulo com o nome
existe
do padre.
Existe em Guarulhos. Em Guarulhos existe a rua... Tem. Eu fiquei sabendo lá no evento Guarulhos que existe a rua Padre Landel de Moura em Guarulhos. Em São
que
Paulo,
maravilha.
Realmente
eu não sei. São Paulo precisaria, né, ter uma...
Porque, na verdade, por que São Paulo é importante? Porque em São Paulo foi feita a primeira transmissão,
exatamente,
né? Do alto da Avenida Paulista.
Exatamente.
É um Belvedere que tinha onde hoje era o MASP, até em Santana. E interessante que esse prédio em Santana ainda existe até hoje, esse prédio em Santana, onde foi colocada uma placa alusiva ao Padre Landel de Moura, 150 anos do nascimento do Padre Landel de Moura.
Nada mais justo que a cidade de São Paulo, onde ele desenvolveu tudo, preste uma homenagem a ele dessa forma, dando nome aí a uma praça, uma rua.
Exato,
cara, muito legal.
E o vereador conseguiu também uma placa que foi colocada nesse colégio que recebeu a transmissão de rádio.
Tem uma muito bacana. Qualquer hora dessa eu vou lá para ver.
Eu também quero conhecer esse lugar de Santana, não sei realmente a rua. E uma coisa que eu gostei muito foi a presença de um grande nome da redemocratização do Brasil e que faz parte do movimento Landel de Moura também, que é o Adaúlio Dantas, né, Moura?
Adaúlio Dantas, jornalista, né? Muito acessível, conversamos com ele,
tiramos fotos. Muito importante na história desse país.
E inteligentíssimo também, participa de seminários, de eventos por aí afora.
Exatamente.
E estava lá presente, quer dizer, comprou a causa também.
Também.
E estava presente, e foi uma honra encontrar com ele lá pela primeira vez.
Pra quem não sabe, o Adaúlio Dantas foi o presidente do Sindicato dos Radialistas, dos Jornalistas de São Paulo,
isso.
Na época, na morte de Vladimir Herzog, né?
Existe também uma série de livros aí, né, Cassiano, sobre o padre Landel de Moura, né?
Existe muitos livros lançados. O mais famoso é esse lançado pelo Hamilton, né? E também veio de Porto Alegre uma moça que eu achei interessante. Existe em Porto Alegre o Gabinete de Inovação Tecnológica.
Que é isso?
Então, esse Gabinete de Inovação Tecnológica, ele incentiva a novas tecnologias, assim por diante, ligado à comunicação ou não. E a diretora é a Rita Chang, você está lembrado que veio também, né? Ela veio, eu achei interessante ver uma autoridade de Porto Alegre ligada a esse Gabinete de Inovação Tecnológica, e que tem como patrono o padre Landel de Moura, né? O padre Landel de Moura era um gaúcho, né? Ele teve na minha cidade, o Landel de Moura não se fala muito, mas ele também esteve na minha cidade, Mogi das Cruzes.
Legal isso.
Me parece que Mogi das Cruzes destruiu todo o equipamento dele, parece.
Triste.
Também.
Esse ano, o padre Landel de Moura está fazendo 150 anos de vida, se estivesse vivo, né?
Exatamente.
Seria 150 anos, né? E também uma outra homenagem foi feita pelo senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, que por meio de um projeto de lei, prevê a inclusão do padre Landel de Moura nos livros dos heróis da pátria. Tá aí uma coisa também muito bonita,
muito
bacana, né?
Muito bom, não sabia disso também. Muito bom.
Agora me lembrei o nome do sobrinho neto do homenageado do padre Landel de Moura, é o senhor Zemo José Almeida de Moura.
Me lembro, é uma voz bonita até.
Ele já está tendo dificuldade, está tendo dificuldade para...
Mas ele falou lá no dia, né?
Falou para chegar, locomoção e tal, mas ele veio de Porto Alegre, foi muito bacana isso.
E para quem se interessar, nós temos aí um site onde estão colhendo assinatura em todo o país pelo reconhecimento oficial do padre como inventor do rádio, né? É o www.mlm, é fácil, M de Maria, L de Lata e M de Maria, .landeldemoura.qslbr. Lembrando que Landel tem dois L's, então vou repetir, quem se interessar em acessar esse site e também fazer assinar um pedido de reconhecimento oficial do padre como um inventor do rádio, né? www.mlm.landeldemoura.qsl.br. Lembrando que Landel é com dois L's.
E é uma palavra só, tudo junto,
palavra,
né?
Só. Landel de Moura, tudo junto. É. E eu também quero aí mandar um abraço pro pessoal dos jornalistas e companhia.com.br, que foi um pessoal que ajudou muito aí também a apresentar esse evento sobre o padre Landel de Moura.
E outra coisa também, a única emissora de rádio presente lá no evento era Rádio Aparecida por meio de nós dois e fomos citados, inclusive, lá no plenário.
Nos anais da Câmara, né? É. Porque, infelizmente, tinha pessoa de comunicação, mas não tinha nenhuma rádio presente, não com tinha. Exceção da Rádio Aparecida. Através
dos... Esse aí eu fiquei um pouco triste com isso, porque eu acho que as emissoras devem ter recebido algum release desse pessoal todo que fez esse movimento, né? Do vereador e tal. Exato. Geralmente eles mandam release, né? E nenhuma emissora estava representando, a não ser a Rádio Aparecida.
Infelizmente. Mas a Rádio Aparecida marcou presença com o Encontro DX.
E eu estou muito feliz com isso.
Então vamos agora ao nosso Mundo DX.
Mundo DX.
Vamos chamar a participação do DXCB com o Célio Romais e o nosso amigo Ulisses Galetti, falando sobre propagação.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Um abraço aos prezados radioescutas que estão em sintonia com o programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida, a Lucassiano Macedo e José Moura. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil, trago algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são 21 horas, na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. Morreu no dia 20 de abril em Londres o jornalista Jader de Oliveira. Por mais de 3 décadas, ele foi uma voz marcante nas transmissões em português da BBC de Londres via ondas curtas. Nos últimos anos, Jader foi correspondente na Inglaterra do canal de televisão Globo News. A Rádio Nacional de Brasília inaugurou um novo transmissor para sua frequência de 980 kHz em ondas médias. A potência do sinal da emissora agora é de 50 kW durante o dia, de acordo com informações do jornalista daquela emissora, Lúcio Rezer. As transmissões em português da Rádio Japão vão ao ar entre 9h30 e 10h no tempo universal, em 6.145 kHz. Outra emissão vai ao ar entre 21h30 e 22h no tempo universal, em 11.880 kHz. Ambas são via retransmissor localizado em Bonaire, nas Antilhas Holandesas. E a Voz da Coreia, antiga rádio Pyongyang da República Popular da Coreia do Norte, também acaba de ingressar no mundo da internet. De acordo com Antônio Argolo, de Jequié, na Bahia, o site da emissora é o seguinte: www.vok.rep.kp, repetindo, www.vok.rep.kp. Lembramos que a Voz da Coreia pode ser captada em ondas curtas transmitindo em espanhol. A Rádio Bulgária faz uma transmissão em espanhol para a América do Sul entre 23 e 24 no tempo universal em duas frequências, 7.400 e 9.400 kHz, de acordo com monitoria de Glauber Pérez, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo. A emissora possui regular sintonia em 7.400 kHz. E agora a última informação deste segmento. A Rádio Deutsche Welle reduziu os blocos dos programas em espanhol de 2 para 1 hora. Em carta enviada aos monitores, informa que as emissões via ondas curtas ainda serão utilizadas a médio prazo, depois só pela internet ou pelas rádios parceiras. A emissora tem priorizado as transmissões principalmente no continente africano. Há, por exemplo, uma transmissão em português para a África, que vai ao ar entre 19h30 e 19h57 no tempo universal, que possui regular sintonia aqui no Brasil na frequência de 17.610 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Alô Cassiano, alô Moura, alô ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui fala Ulisses Galetti, de Itatiba, São Paulo, para apresentar o segmento Conversando com os Rádio Escutas, uma colaboração do DX Clube do Brasil. Continuemos com o tema A propagação das ondas de rádio. Nesta semana, nós iremos falar sobre as comunicações em frequências de HF. A característica distinta das ondas de MF e HF, de 0,3 até 3 MHz e de 3 até 30 MHz, respectivamente, é a capacidade de comunicar a distâncias de milhares de quilômetros. Uma vez alcançado o horizonte óptico, os sinais refratam na ionosfera e alcançam novamente a superfície da Terra a consideráveis distâncias. A distância do salto depende da frequência e das propriedades da ionosfera, que inclusive, durante a noite, possui características muito favoráveis. Em contrapartida, os sinais de VHF, de 30 até 300 MHz, e superiores, alcançam o horizonte óptico e se perdem no espaço extraterrestres. Denomina-se de FMU a frequência máxima utilizável, que se reflete na alta atmosfera para regressar à superfície da Terra a muitos quilômetros distantes da origem, dependendo da atividade solar e das manchas solares que alteram a ionosfera de forma súbita e breve ou por lapsos de tempos prolongados. O FMU é variável dia a dia e segundo a radiação solar, sendo de 10 MHz como mínimo e de 65 MHz ou mais como máxima atividade solar, embora pode diminuir de forma repentina e inesperada.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Antes de finalizar o programa desta semana, atendendo solicitação dos ouvintes, vou informar alguns endereços na internet interessante para os que desejam praticar o hobby da radioescuta. Anotem. Lista de discussão do DX Clube do Brasil. www.radioescutas.com. Site Navegando nas Ondas Curtas. www.sarmento.com. .eng.br. Site Amantes do Rádio, www.amantesdoradio.com.br. Site do deixista Rudolf Green, blog do Célio Romais, blog.romais.jor.br. Nos próximos programas, daremos sequência ao tema propagação das ondas de rádio. Agradeço o prestígio da audição. Anote meu e-mail py2uaj@ig.com.br. Escrevam apresentando seus comentários e sugestões. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Ouvimos no Encontro DX a participação do DX Clube do Brasil em nosso segmento Mundo DX. E agora vamos chamar a participação dos amigos Leonardo Ferreira, falando sobre a BBC de Londres, o fim das transmissões para a África em português. E Jailton do Amaral comentando o 17º aniversário da Associação DX do Brasil.
A partir de agora, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Está no ar segmento DX.
Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira e está no ar mais um segmento DX, o seu espaço semanal com as informações do mundo das ondas curtas.
E hoje continuamos contando os 72 anos de história da BBC em português. A emissora encerrou seu serviço em português no último dia 25 de fevereiro. E continuando com os relatos dessa história muito interessante, vamos à segunda parte do programa especial do fim das emissões em ondas curtas da BBC para
a
África.
A seguir à Revolução de 25 de abril de 1964, enquanto que as audiências decresciam em Portugal, fruto do desenvolvimento de uma comunicação social livre e independente naquele país, estas aumentavam em África. Este seria um fator determinante para a mudança do alvo da BBC em português, que iniciou o recrutamento de jornalistas africanos e passou a dar mais atenção aos acontecimentos e interesses das antigas colónias de Portugal em África recém-independentes. Manuel Santana desfiava a redação aqui em Londres nessa altura.
Ora bem, eu cheguei à BBC, portanto, após o 25 de abril de 1976, e nessa altura apanhei uma BBC em transição. Tinha chegado ao fim, digamos que o período da época de ouro dos anos 60, que coincidiu naturalmente com a guerra colonial, em que as transmissões da BBC foram bastante importantes, não só para a população africana em África, mas sobretudo era uma programação direcionada para uma audiência europeia em África à época. Depois do 25 de Abril, naturalmente, e com o processo de descolonização, tivemos que proceder a reajustamentos de programação e de direcionamento de informação noticiosa, na medida em que se estava a abrir um novo espaço de audiência. Em Portugal estava a estabelecer, portanto, a democracia, a liberdade de imprensa, e como tal, a BBC passou por um processo de transição onde teve que abandonar, de alguma forma, ou de secundarizar as emissões de onda curta e passar a fazer acordos com as estações de rádio em Portugal para se colocar em FM. Portanto, passámos ali cerca de uma década em que, no fundo, nos redirecionámos para a Europa. No final desse período de reajustamento, sentimos também a necessidade de fazer o reajustamento para a África. E, portanto, é no princípio dos anos 80 que se dá, de facto, um passo muito mais vigoroso para fazer recrutamento de jornalistas africanos e, portanto, termos, de facto, uma secção de língua portuguesa que falasse muito mais focalizadamente para a audiência africana. Naturalmente, isso correspondeu a uma segunda época de ouro, se assim podemos chamar, na medida em que foram períodos bastante conturbados, sobretudo em Angola e em Moçambique, e a verdade é que, portanto, uma redação da secção portuguesa, constituída por jornalistas africanos, conseguiu, de facto, criar uma proximidade com essas audiências que nunca tinha tido anteriormente. Ao mesmo tempo, até por virtude de novos hábitos de audiência e por força também de mudanças tecnológicas, começámos a fazer muito melhor aproveitamento das condições de transmissão por satélite, nomeadamente, também pela internet, e como tal, reforçou-se essa proximidade das audiências africanas, também em função de acordos bilaterais com várias estações espalhadas pelos países africanos de expressão oficial portuguesa.
Manuel Santana, que esteve à frente deste serviço durante duas décadas até o início dos anos 90. Entre os jornalistas africanos recrutados a partir dessa altura, contam-se nomes como Guilherme Ismael, Carlos Araújo, Suleiman Kabir, Lígio Monteiro, São Lima e João Van Dunen, que viria a chefiar a BBC para a África entre 2001 e 2006. Foram criadas parcerias com algumas rádios locais, como a Rádio Bombolão, na Guiné-Bissau, a Rádio Nova, em Cabo Verde, e a Rádio Moçambique, onde a BBC tem ainda 7 frequências próprias em diferentes pontos do país.
A BBC em FM. Em Moçambique, nas cidades de Maputo, Xai-Xai, Beira, Climane, Nampula, Teta, Chimoio. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Bombolão, em Bissau. Em Cabo Verde, na Rádio Nova, na Cidade da Praia e em São Vicente. E em Dili, em Timor-Leste. BBC, o mundo mais perto de si.
Então, amigos, na próxima semana, continuaremos com a terceira parte do programa especial sobre o fim das emissões em ondas curtas da BBC em português para a África.
Espero que tenham gostado do segmento DX dessa semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. 73 a todos. Boas escutas.
Você está acompanhando o segmento DX, o informativo semanal da Associação DX do Brasil. A seguir, Jailton Amaral, coordenador da Associação DX do Brasil.
Os 17 anos da Associação DX do Brasil. A Associação DX do Brasil completou neste domingo, dia 1º de maio de 2011, seus 17 anos de existência. A atividade da associação se divide em imprimir materiais para os seus associados, que inclui seu boletim mensal Alô Amigos e circulares mensais, bem como seu serviço na internet, onde mantém uma página que é atualizada diariamente e também uma lista de troca de mensagens denominada ADXB News. Mensalmente, é impresso o boletim Alô Amigos e circulares mensais que são enviados aos nossos associados pelos correios para seus endereços postais. São cerca de 1.000 páginas impressas todo mês, o que totaliza 12.000 páginas impressas por ano. Na internet, a Associação DX do Brasil mantém o seu site principal, que é atualizado diariamente com tudo o que ocorre no mundo do DXismo e da rádio escuta. Também incluímos os áudios dos últimos programas de xixas e de leitura de cartas. São cerca de 60 gigabytes de informação à disposição de nossos associados e também os amigos visitantes. Além disso, temos uma lista de troca de mensagens denominada ADXB News, onde fazemos circular as mais recentes informações sobre o mundo das ondas curtas, bem como damos oportunidade para que todos os nossos associados e amigos possam trocar as mais diversas informações, bem como poder enviar seus últimos logs de DXismo, que são lidos em tempo real por quase 200 internautas que fazem parte desta lista online da Associação DX do Brasil na internet. Quer ser nosso associado? Peça mais informações enviando um e-mail para cartas@adxb.com.br ou então envie uma carta para nós para a Associação DX do Brasil, Caixa Postal 4, Santa Rita, Paraíba, Brasil, CEP 58300-970. Certamente ficaremos contentes de poder contar com a sua companhia nesta viagem pelo mundo das ondas curtas.
Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil.
Pegue essa onda com a gente, Rádio Aparecida.
Memória musical.
Clara Nunes ficou conhecida como uma das maiores intérpretes da MPB, sendo a primeira cantora do país a vender 100 mil cópias de um disco. Além de cantora, era uma pesquisadora da música brasileira, de seus ritmos e folclore. Faleceu no dia 2 de abril de 1983, com apenas 41 anos de idade, vítima de complicações durante uma cirurgia. Em 1975, a cantora fazia um grande sucesso com uma música de Ivaldo Silva, cujo título é O Mar Serenou.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo, se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando...
orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou.
Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Fique na sintonia.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Rede Aparecida de Comunicação.
Julho de 1980, o Papa esteve em Aparecida e o padre Orlando Gambi, diretor da Rádio Aparecida, pediu para a sua santidade uma bênção especial para os nossos ouvintes, associados e representantes.
Eu gostaria de pedir a vossa santidade uma bênção muito especial para todos os ouvintes da Rádio Aparecida.
Para todos os ouvintes da Rádio Aparecida, para todos os representantes e associados do clube, dos sócios, imploro a proteção de Nossa Senhora Aparecida e a todos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Rede Aparecida de Comunicação.
Preocupação com a ecologia e com a defesa do meio ambiente.
Rádio Aparecida.
60 anos. Faz parte da sua história.
Voltamos a apresentar Encontro DX.
O Rádio em Revista.
É com você, Jota Moura.
Pois é, Cassiano, eu recebi aqui um comunicado da Labre de São Paulo, que ela informa que estão abertas as inscrições para o próximo exame de ingresso ou promoção de classe, que será realizado na cidade de São Paulo neste mês de junho de 2011. Serão 150 vagas disponíveis e a data prevista será o dia 25 deste mês, agora junho.
Tá perto, hein? É.
Tá perto. Mas vamos fazer a inscrição lá pra gente ser rádio amador? Mr. Quilo tá aqui falando aqui pra gente. Vamos fazer.
Eu já tenho um certificado aí de operador. Nem sei se tá valendo mais, mas sei lá, né?
Bom, mas enfim. Após as devidas negociações entre a Labre de São Paulo, a Anatel e o Senai de São Paulo, vai ser publicada a data, o horário e o local oficial dos exames. Aqui o comunicado diz assim: pedimos a você que é rádio amador para que repasse essa mensagem aos amigos interessados em ingressar no mundo do radioamadorismo.
Está dado o recado aqui no Encontro DX.
Exatamente. Para confirmar sua pré-inscrição, clique no link abaixo. Eu vou passar aqui, ó: www.labre-sp.org.br/inscrição, sem o cedilho e o tio, /exames/. Eu vou repetir: www.labre-sp.org.br/inscrição/exame/. Tá dado aqui o recado, né, Cassiano?
E falando em Rádio Amador, eu não posso deixar de avisar os nossos ouvintes que, graças a gentileza do seu Rádio Amador veterano Mário Queiteres e também do Léo Queiteres, eles ofereceram 2 livros, Moura, para o sorteio aqui para nossos ouvintes.
Muito bom.
Então, todas as cartas que chegarem aí, nós não temos ainda a data ainda, mas já estou avisando já, as cartas, simplesmente a pessoa mandando a carta, a pessoa já estará concorrendo a ganhar um dos exemplares do ABC da Propagação, um livro muito bom, escrito em linguagem fácil, um livro técnico sobre propagação, que é um assunto interessante para rádio amadores e para rádio escutas.
E quem mandar e-mails também, vale ou é só cartas?
Também vale e-mail. E-mail para também, né? encontrodx@radioaparecida.com.br ou então para Rádio Aparecida, programa Encontro DX. Caixa postal número 2, código postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil.
Cassiano, você lembra do saudoso comunicador carioca Haroldo de Andrade, certo?
Muito bem.
Eu ouvia muito o Haroldo na década de 70, lá em Recife, pela Rádio Globo, em ondas curtas. Eu adorava o programa do Haroldo de Andrade.
E nós, aliás, conhecemos a Rádio Haroldo de Andrade.
É isso que eu ia falar agora. Aliás, em 2008, nós estivemos lá no Rio de Janeiro e visitamos os estúdios da Rádio Haroldo de Andrade.
E logo depois ela mudou, né?
É, 1060 kHz, aliás. Mas o Haroldo, naquela época, ele estava com problema de saúde, né?
Até
e a gente
faleceu, né?
Acabou não vendo ele. Eu confesso que eu voltei frustrado, viu, Cassiano? Porque era meu sonho conhecer ele pessoalmente. Pois bem, o Haroldo de Andrade faleceu, se eu não estou me enganado, foi em 2009, né? Há exatamente 2 anos eles não deixou, né? Mas a notícia é a seguinte, Cassiano. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vai prestar uma homenagem muito bonita ao Haroldo de Andrade. Veja você. Ela vai fazer um busto do Haroldo e colocar próximo à estação Glória do metrô do Rio. E você sabe por que vai ser no bairro da Glória, Cassiano?
Não, porque ele trabalhou em uma rádio lá, mas que teve, não.
É justamente porque nesse bairro ficam os estúdios da Rádio Globo.
Exatamente.
Onde o Haroldo se projetou no rádio e ficou mais de 30 anos no ar, não
é
verdade?
É.
E tá aí uma bela e merecida homenagem ao nosso saudoso Haroldo de Andrade, um dos ícones do rádio carioca. E parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro pela iniciativa, né,
Cassiano? E do rádio brasileiro, né?
Pois é.
Rádio brasileiro também, né? E essa é uma notícia bastante interessante que você passa aí para os nossos ouvintes no Encontro de X. E agora chegou a hora no Encontro de X da colaboração do nosso amigo Leona Caiteres, que vem com uma novidade, Moura. Ele vem ainda ali, além de eles nos doarem 2 livros para sorteio, eles vão falar um pouco hoje, o Leona Caiteres falou hoje, sobre a possibilidade de você obter gratuitamente, não é sorteio, um livro.
Opa, um rádio mitológico, eu tô todo assanhado
um
ali.
Rádio, um rádio em download é difícil, né, mano?
É, o download é bem rádio difícil, né? Fazer um download difícil, do rádio. É. Imprimir um rádio.
Imprimir um rádio, né? Apesar que tá chegando já as impressoras de terceira geração, de 3 dimensões aí, né?
Mas mesmo assim não dá, né? Para imprimir.
Circuito não dá.
Fazer o livro sair de dentro.
É. Então vamos chamar a participação do nosso amigo Leona Caiteres, que vai falar sobre vários assuntos e também como você pode ganhar um livro sobre radioamadorismo gratuitamente. Vamos lá, Leonas Caiteres.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leonas Caiteres é radioamador, PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2mok.
Meus caros Cassiano Macedo, J. Moura e os ouvintes da rádio, sintam-se todos abraçados aqui pelo Léo PY2MOK. Hoje vamos falar muito sobre a distribuição gratuita de livros de radioamadorismo. Para tanto, vamos entrevistar o conhecido escritor de livros radioamadorísticos e radioamador veterano, o Mário Caiteres, PY2MXK, que vai nos explicar e esclarecer sobre essa distribuição gratuita de seus livros de radioamadorismo, mais especificamente o livro intitulado Radioamadorismo, Hobby ou Ciência, sendo essa uma atitude pioneira dentro do radioamadorismo brasileiro, da distribuição gratuita de uma obra literária. Sendo essa iniciativa tomada, então, pelo Mário Caiteres, o escritor, ao qual passamos a entrevistar agora. Quero fazer a apresentação do Mário Caiteres. Ele é radioamador veterano de indicativo PY2MXK e tornou-se conhecido escritor de livros radioamadorísticos no Brasil, possuindo atualmente 13 obras de sua autoria editadas, entre livros sobre vários temas de radioamadorismo, inclusive sendo coautor da atual apostila de ética, técnica e legislação, atualmente pertencente ao Ministério das Comunicações, Delegacia Regional em São Paulo. Mário Caiteres, PY2MXK, a pergunta agora é: sendo este livro Radioamadorismo, Hobby ou Ciência a sua primeira